Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, estamos chegando, sim, eu Darley de Alves, para ficar com você durante essa próxima hora, juntinhos, falando sobre família, relacionamento, sobre a vida. E a companhia hoje é dele, Daniel Mendes, junto comigo, bem-vindo.
Obrigado, Darley, que privilégio estar aqui com você no consultório de família para aprender um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante para a gente,
obrigada,
né?
Obrigada, também aprendo com você e vamos embora. Você que está com a gente em qualquer dia da semana, mas reserva um tempinho para ficar juntinhos nesse domingo pela manhã, obrigada pelo carinho. Num oferecimento da revista Lar, Doce Lar, está começando o consultório de família. É lançamento, Daniel?
Lançamento, tá novinha. Sabe que tá com aquele gostinho de, sabe o pão que sai do forno? Né? Saiu aquele bolinho de fubá.
Que cheirinho bom.
Que é, tá desse jeito, Darley, de um
conteúdo. Sabe que eu aprendi a fazer um bolo de fubá? Bem facinho, com 3 ingredientes, mas fica uma delícia.
Ah, é?
Fubá, banana e água.
Eu quero essa receita.
Fermentinho.
É?
Aham. Menino, fica fofinho, delicioso.
E é fitness, né?
É fitness. É? Que é o doce da banana. Quanto mais a banana madurinha, então você não vai precisar colocar mais açúcar. Tem gente que vai querer colocar um pouquinho, mas pra mim fica satisfeito.
Eu gostei.
É muito legal.
Já quero, vou fazer.
E então você pode pedir a revista Lar Doce Lar, que estamos lançando por aqui, né, Daniel? São lições incríveis na reconstrução da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos.
Exatamente, Darleide. Olha, tem aqui temas importantes. Tem aqui, ó, 3 temas que eu vou destacar rapidamente aqui, ó. Que são perguntas, ó. Como lidar com os traumas familiares? Perfeito. Tem muita gente que vive com traumas. São muitas perguntas que chegam relacionadas a esse tema aqui também, né, Darleide? Por exemplo, o que fazer para salvar um lar em crise?
Boa.
E o outro, ó, a importância do perdão para recomeçar. Perfeito. São só alguns dos temas que estão nessa revista que está maravilhosa.
É, vem, nós estamos vendendo?
Vendendo assim, de graça. Vendendo de graça, já ouviu? Ó, tô vendendo pra você.
Essa
de
é
graça.
Nova. Você não paga nada por isso, não vai chegar nenhum boleto junto. Você simplesmente diz, eu quero, nós vamos mandar pra você a revista Lar Doce Lar pelo correio. Vai ser muito rápido preencher o cadastro, obviamente precisamos do seu endereço. E essa revista chega, você começa a ler, a estudar, meditar, refletir e ser transformado pelo conteúdo, porque ela vai te encaminhar especialmente a Jesus.
Muito bem, para você receber na sua casa, Darleide, é só mandar aqui pro nosso WhatsApp, ó, Lar Doce Lar ou Eu Quero.
Perfeito.
Você escolhe aí, ó. Perfeito. Lar Doce Lar ou Eu Quero. Pode mandar aqui pro WhatsApp, que é o 12981510081. 12981510081. Dessa vez eu não dei o meu, não. De vez em quando eu acabo dando o meu.
Já deu o seu telefone pessoal?
Já dei. Né?
Muito bem, meus amores. Vamos que vamos. Você manda a pergunta e nós vamos interagindo juntinhos por aqui.
E Darley, tá chegando a primeira pergunta aqui, ó, e já é daquelas perguntas, como diz o título ali, capciosas, né? Mas, na verdade, é uma realidade que ela diz o seguinte, ó. Sou casada há 18 anos e sinto que viramos apenas parceiros de casa. Tem me machucado bastante essa situação e não sei o que posso fazer para tentar reverter. 18 anos e amigos, Darley, sentindo que é amizade, e aí?
Olha, se são amigos, se eles se mantêm numa relação amistosa, ainda estamos bem. É mais complexo quando nós estamos inseridos numa relação em que há desprezo, acusações, quando há violência, seja ela de em qual medida for. Mas se eles identificam que entraram numa fase em que são, parece, apenas bons amigos, então é mais tranquilo para que a gente encontre uma solução, um caminho. Que vai começar por um junto do outro, chamar essa questão para a superfície, dar atenção a ela. Por exemplo, uma simples pergunta. Amor, você já se deu conta de que parece que nós viramos dois bons amigos? Ele pode dizer, é verdade, não tinha parado para pensar sobre isso. Então, o que será? Vamos avaliar. Olha só, a gente só pensa nas crianças, a gente paga as contas, a gente não briga, a gente vai para a igreja junto, mas parece que está faltando alguma coisa de casal, você não acha? Aí ele pode ponderar, dizer que sim, pode, não, eu acho que tá tudo bem. Ai, amor, será? E aí você começa a investir nesse diálogo para chamar a questão para a superfície, como eu digo, e então considerar o que para um e para outro precisa ser ajustado, o que para o casal precisa ser transformado para que eles se identifiquem outra vez como um casal apaixonado, um casal interessado, um coração com vontade de ser entregue ao outro. Então, eu acho que, eu creio piamente, que numa situação como esta, se for uma abordagem amistosa, amorosa, gentil, vai ser um bom start para dar uma guinada aí nessa situação, porque casamento, se você não cuida de fato, vira um relacionamento normalizado no dia a dia, até o ponto de se tornar bons amigos, de vez em quando faz amor, de vez em quando faz sexo, mas o resto é coisa de colega mesmo.
Agora, tem gente até que fala, Darlete, tá? Aproveitando esse gancho aqui, fala assim, ah, por isso que eu vou começar um relacionamento com amigo, não dá não, mas você vai começar com inimigo, né?
Então.
Tem que ter amizade, não é uma coisa ruim para o casal, não. Né? Só não pode ser somente amizade, como você colocou.
Exatamente.
Aqui, né?
Exatamente, tem que ter o fator paixão, o fator desejo, desejo em todos os sentidos, o fator admiração, o fator respeito, o fator atenção, cuidado, entrega, intimidade, precisa ter intimidade, que é o que fortalece você até mesmo poder ser franco em dizer das coisas que você sente, das coisas que você pensa. Mas eu quero dizer que esse relacionamento conjugal é um relacionamento que exige de nós uma vida inteira. Eu tenho mais de 30 anos de casada, 33 anos de casada, e eu não sou mais a menina de 18 anos que casou. Ao longo dessas 3 décadas, eu e meu marido mudamos. Então, ao longo dessas 3 décadas, nós precisamos nos reconhecer outra vez, ponderar outra vez, considerar outra vez o que era do momento, da idade, do tempo, da circunstância. Então, é sempre um relacionamento exigente. Então, portanto, cair numa cilada de só ser amigos, só ser irmãos, é algo que ocorre com frequência. Então vai precisar ter essa sabedoria de parar, avaliar e considerar com o outro.
Muito bem. Agora, a segunda pergunta que chega por aqui é parecida, mas um pouquinho diferente. Já é uma situação que diz o seguinte, olha, diz, ó, meu marido é um bom pai, mas emocionalmente distante comigo. Até que ponto devo insistir ou aceitar ele dessa forma?
Olha, se ele é essa pessoa distante emocionalmente, e ela vai considerar que possivelmente isso venha de circunstâncias anteriores, que tem a ver com a sua criação, com a sua formação, com algum trauma adquirido antes do casamento, pré-existente a ela conhecê-lo, eu diria que numa circunstâncias destas, há que se considerar que você o conheceu, em alguma medida, com um certo distanciamento emocional. Porque não é possível que esse distanciamento emocional tenha ocorrido só agora. Ele pode ter se tornado mais evidente agora, ele pode ter se tornado mais incômodo agora, pelo tempo, porque você vai cansando, você vai esperando mais do outro e o outro não entrega, não vem. Então você se sente incomodado, você se sente só, você se sente cansado de esperar e não vir. Talvez inicialmente você pensou, isso dá-se um jeito, isso pode mudar, isso vai ser diferente, eu consigo lidar com isso, mas com o tempo você vai cansando, porque vem os filhos, vem as batalhas outras da vida, e você vai insistindo, aí espera do outro carinho, não vem. Espera do outro diálogo e não vem. Espera do outro um abraço espontâneo, não vem. Espera do outro um sair de mãos dadas e tomar um sorvete, não tem. Espera uma noite feliz sexualmente, um encontro diferente, uma saída, um final de semana, não vem. Não vem um olhar, não vem um toque, não vem um carinho despretensioso, não vem nada. Você diz, poxa vida, quantos anos mais eu vou esperar? Quanto tempo mais eu vou pedir? Você vai cansando. Então, o que você pode fazer? E ela faz uma pergunta bem objetiva. Ela diz, eu desisto ou aceito, né? Eu diria que, assim, a vida pede que a gente aceite uns aos outros, para que na aceitação a gente consiga tanto acomodar os nossos próprios sentimentos, como também venha dar espaço ao outro de ser quem ele é e quem sabe sentir-se menos cobrado e quem sabe em se sentir menos cobrado, menos exigido, porque o outro sabe quando você está esperando. Porque em algum lugar, algum momento você falou, em algum momento você sinalizou, em algum momento ele sabe que é uma insatisfação. Então, na aceitação, o outro também se sente mais à vontade, você se sente menos cansado, porque é o que você identifica ser possível. Mas isso não significa que isso é desistir. Não, isso é aceitar. E à medida que for possível encontrar meios de que aquilo que era antes dor venha se transformar em algo mais nobre do amor, você consiga também se ver melhor. Porque você baixa o nível de tensão, baixa o nível de agonia, baixa o nível de desprezo por aquela situação. E também um sentimento de vítima. Eu sou vítima de um casamento ruim, eu sou vítima de uma situação dolorosa, eu sou uma pessoa, eu preciso sair daqui, eu preciso, quem sabe, até abandonar esse casamento. Você me entende? Então, aceitar, eu preciso aceitar o Daniel como ele é pra gente trabalhar. Ah, mas eu gostaria que o Daniel fosse diferente. Pois bem, ele não é. E é muito possível que ele espere que eu seja diferente. Pois bem, eu não sou. Imagine num ambiente de trabalho. Aí a gente transfere isso para a intimidade. Óbvio que você vai esperar mais do outro. Mas eu exijo. Não vem, não vem, não vem. Eu me canso. Então experimenta aceitar. Experimenta. Sabe? Isso é ele. Experimenta passar mais tempo com Jesus. E aí essa é uma questão importante. Muito importante. Absolutamente importante. Passa mais tempo com Jesus. Mas, Darleide, como é que eu aceito? Deixa teu marido aqui quietinho. Fecha a porta do teu quarto. Entra ali. E entre você e Deus em secreto. Pede a Deus que te dê a capacidade, a habilidade de aceitar e de amar como Jesus faria. Gasta tempo com Jesus. Acontece que quando você gastar mais tempo olhando para Jesus, gasta mais tempo na companhia de Jesus, você fica tão impregnado, impressionado, você fica tão envolvido com a companhia de Jesus, você fica tão tomado da luz de Jesus, da experiência com Jesus, que quando você sair do quarto, abrir a porta do quarto e olhar para o seu marido, você vai olhar para ele com a mesma luz com que você esteve na presença de Jesus. Então, às vezes a gente fica na espera que o outro seja mudado, seja transformado e que faça, que vem. E não é ilegítimo. É legítimo muitas vezes o que você está esperando. Você sabe onde dói. Mas o outro não tem nada para dar, Daniel. Sabe o que é você esperar pão de mendigo? Tem um mendigo na rua pedindo esmola, pedindo pão. Então, ou você tem pão para dar, ou você não. Mas você passar pelo mendigo e dizer: me dá um pão. É inconcebível. Às vezes a gente mora com alguém, a gente é casado com alguém, a gente convive com alguém que é mendigo. Não tem o que te oferecer mais. Ele está raspando o tacho, ele está raspando tudo que tem para dar e aquilo lá que ele tem para dar. Você diz: mas eu preciso de mais, eu quero mais. É verdade, você precisa. É verdade, você tem direito. É verdade, você vai ser feliz se tiver aquilo que você espera. Mas o mendigo não tem. Então, onde é que você vai pedir? Você vai na padaria, você vai buscar pão onde tem pão. E você vai buscar. E aí, isso para dizer assim, você vai na casa do céu, na casa do pão de Deus. Vai receber do pão da vida e vai dividir. Darleide, mas isso não é fácil. Eu sei que não é. Mas é o convite que Jesus Cristo faz. Vinde a mim. Vinde a mim, eu vou te ajudar, que tá cansada com seu marido, tá cansado aí com a sua mulher, tá cansado com seus filhos, tá cansado de todo mundo, tá cansado de você. Você se olha no espelho e diz assim: eu não me aguento mais. Então, mas vem a mim, eu vou te ajudar nessa canseira da vida. Fica aqui comigo um tempinho. Mas o fato é que você sai da presença de Jesus, olha para as pessoas à volta e você vai olhar na mesma luz, na mesma sintonia em que você esteve com Jesus.
Ou seja, a gente espera a mudança do outro, mas a gente acaba sendo a mesma pessoa e a gente precisa mudar também, porque essa mudança, como você bem disse, a fonte que vai realmente gerar essa diferença, que é Cristo Jesus, buscar em Deus, na casa de Deus, vai fazer o ambiente completamente mudar. E aquele que não tem nada para dar vai visualizar isso também, né, Danilo?
E você vai ser ponte, você vai ser laço, você vai ser abraço, você vai ser a voz de Deus. E aí, Daniel, quando você diz assim sobre o outro não tem para dar e eu também não tenho, Eu também não tenho. Eu estou sentindo é falta, ou seja, eu também sou mendigo. Eu estou esperando que você não me dá porque eu estou carente, eu estou em falta, eu não tenho isso em mim. Meu sonho era que fosse diferente, meu sonho era ser amado, meu sonho era ser valorizado, meu sonho é ser querido, meu sonho é ser abraçado, meu sonho é ser... Mas não vem, ou seja, você também é carente. Uhum. Aí ele não tem, você não tem. O que, que o mundo vai dizer? Procura outro casamento. Uhum. Que o mundo vai dizer? Separa e vai ser feliz. E o que tem de mulher feliz depois de um divórcio nas redes sociais é um negócio interessantíssimo. Mas é uma alegria que é de rede social ou é a alegria do travesseiro? Alguns casos, obviamente, de gente que vivia infeliz em termos de violência, de abandono em todos os sentidos. Claro que tem casos assim, meu Deus, eu me livrei. Mas é um remédio que o mundo oferece meio que quase como esporte. Ah, acabou a graça. Ah, já não funciona. Ah, já não é assim. Vai ser feliz, você merece ser feliz. E a gente fica igual beija-flor, de flor em flor, querendo mel novo, né? Uhum. Mas o que a palavra de Deus diz assim? Vai a Jesus. E aí você experimenta o maior amor da sua vida. Então você sai da presença de Jesus transbordando. Você não sai mendigando, você sai transbordando. Olha para a experiência de homens e mulheres que tiveram um encontro real com Jesus. Eles não saíram dali mendigando. Quem era aleijado levantou e saiu andando. Quem era cego, quem era mudo, quem era surdo. Uhum. Quem era prostituto, quem era ladrão, quem era o que fosse. Teve um encontro real com Jesus, saía diferente. Não saía assim, ai, porque eu sabe o que é meu trauma, minha dor. Jesus... Essa experiência que a gente precisa ter, até para curar nossos traumas, se você tem uma caminhada com Jesus, essa cura é muito mais rápida. Você faz terapia, terapia breve. Você faz encontros de ressignificação da vida. Quando você tem encontros reais com Jesus, até tudo isso é muito... O remédio faz o trabalho logo cedo. É muito mais rápido o tratamento. Então eu começo o programa chamando a sua atenção para a necessidade de ter um encontro real com Jesus. E à medida que nós temos essa sintonia com Jesus, eu transbordo.
Muito bem. Dali, está chegando agora aqui a pergunta de um esposo, que ele faz assim, ó, ele diz assim: minha esposa já me causou alguns traumas há um tempo. E estou com dificuldade de perdoar por algo do passado. Mas minha maior dúvida é: Deus espera que eu continue num relacionamento onde ainda dói? Ou existe algo que eu possa fazer em mim para conseguir perdoá-la?
Eu acredito que eu acabei de falar serve, mas assim, como luva para esse caso também. Primeiro que perdão é sempre para alguma coisa que já aconteceu. Não é um perdão para o que não aconteceu, para uma dor que ainda virá. Perdão é para aquilo que já aconteceu, que já feriu, que já machucou. Inclusive, a revista Lar do Oscilar tem um capítulo muito especial sobre perdão. E vale dizer, até uma frase do pastor Robson Aleixo, ele sempre diz assim: perdoar não é fácil nem difícil. Perdoar é impossível. Nós não conseguiremos perdoar uns aos outros se antes nós não tivermos ciência de que nós fomos perdoados primeiros e que se dependesse de sermos... De nós não estarmos sob perdão de Deus, nós seríamos todos fulminados. Não seria só a esposa dele que seria fulminada pelo pecado que ela cometeu, pelo erro que ela cometeu. Não seria somente ela. Ela seria fulminada e ele ficaria de pé. Não, se não for a graça e misericórdia de Deus, todos nós somos fulminados. Por causa das misericórdias de Deus é que nós estamos em pé. Se nós não tivermos ciência de onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia e o perdão de Deus, se nós não nos sentirmos perdoados, amados, se nós não nos sentirmos acolhidos por um Deus justo, santo, 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 mas permitiu-se chamar-me de filha, apesar de mim, que deu a vida por mim. Então o evangelho escancara o amor de Deus de tal maneira que eu fico tão tomada da misericórdia de Deus, que eu digo, cara, eu não tenho nada a fazer a não ser perdoar os miseráveis como eu, porque o Deus santo e justo me perdoou. Deus santo e justo me perdoou. Se ele disser, olha, Darleide, foi alguma coisa do gênero, sei lá, traição, etc., uma dor que eu não consigo lidar, etc., etc., mas, olha, a Bíblia dá autorização para que você se separe. Agora, nós temos por saber ainda mais profundo de que depois que você voltou à convivência, digamos que foi uma traição, um adultério, e eles voltam e estão juntos. Uhum. Estão juntos há 1 ano, 2 anos, ou há 3 dias, 5 dias, 10 dias, não sei. Mas eles estão juntos. No dia em que você decidiu que retomaria, que estariam juntos outra vez, você já não está mais sob o direito de agora desfazer-se desse casamento porque você não conseguiu perdoar. Vocês estão juntos e, ao que me parece, já faz um tempo.
Sim.
Então eu diria, sem sombra de dúvidas, que você precisa viver o que eu estava dizendo antes em companhia de Jesus, para você ter uma experiência real com Jesus, para você saber que você, mesmo sem ter feito o que a sua esposa fez, estava morto em seus delitos e pecados, e Jesus te perdoou, te salvou, te resgatou para si e o fez filho. Se isso não fizer diferença na sua vida, para você olhar para sua esposa e entender que ela é uma mulher que errou, que pecou, que fez algo muito feio, e que ela estava morta em seus delitos e pecados, a graça que te salvou também é graça para ela. A graça que a salva é a graça que cura, é a graça que transforma, é a graça que muda. Então eu diria que você precisa dar um tempo de tanto olhar para sua esposa, de tanto pensar na sua esposa e no que ela fez, de tanto considerar tudo que machuca você, tudo que ainda está sangrando em você pelo que aconteceu. Dá um tempo disso aqui e gasta tempo com Jesus. Em vez de olhar tanto para o que a sua esposa fez, dá tempo olhando para o que Jesus Cristo fez. Passa pelo menos 1 hora do seu dia meditando no sacrifício de Jesus. Passa pelo menos 1 hora todos os dias meditando no sacrifício de Jesus. Gasta tempo com ele. Quando vem o pensamento da tua esposa, não quero pensar nela, quero pensar em Jesus. Não quero falar sobre ela, quero falar sobre Jesus. Não quero falar sobre o pecado dela, quero falar sobre a graça de Jesus. Eu não quero nada de pensar em divórcio, separação, no mal que ela me fez. Eu quero pensar no bem que Jesus Cristo me fez na cruz. Troca a tua esposa por Jesus nessas ideias, pensamentos, sentimentos. Você vai ficar encharcado de Jesus, tomado da água da vida. Então você vai, depois, com o tempo, você vai olhar para sua esposa com o olhar de Jesus, com a misericórdia de Jesus. E se você fizer isso, você mesmo vai identificar que algo novo aconteceu. A gente precisa usar o remédio certo. Nós temos usado os mesmos remédios que o mundo usa. A gente tem usado, não que todos esses remédios que o mundo usa não sejam remédios, uhum, mas muitos deles são remédios como que lidando com inflamações profundas, com dores profundas, e sendo só alívio. Sabe aquele remédio, uhum, que dá alívio?
Uhum.
Olha, que é só para aliviar a dor, mas não cura profundamente. Uhum. O evangelho cura. A gente precisa ser mais evangelho, menos band-aid, menos remedinho, menos alívio para a dor. A gente precisa tomar o remédio que vai curar as nossas feridas. O nome desse remédio é Jesus no evangelho.
Muito bem. Darleide, agora, saindo um pouquinho da questão de casal, vamos para a questão dos pais. Por exemplo, está chegando aqui, ó, uma pergunta que é muito recorrente, inclusive, e é uma preocupação. Existem até pesquisas, que eu tenho certeza que você está por dentro disso, falando sobre essa triste realidade. Diz assim, ó: meu filho adolescente não quer mais ir à igreja. Insistir que ele vá comigo aproxima ou afasta ainda mais? É a pergunta. Eu gostaria de insistir. E como posso fazer com que ele sinta vontade de voltar para a igreja?
Sabe que eu refleti sobre isso? E o Espírito Santo me levou a considerar algo que eu penso que faria hoje se eu estivesse vivendo algo assim. E eu entendo ser um caminho para as famílias. Se a minha filha não quisesse hoje ir à igreja, eu ficaria muito triste. Eu teria que me acomodar de novo como mãe, que tem expectativas, que teria expectativas, como tive com a minha filha, e graças a Deus não passei por essa dor, por essa dificuldade. Mas se eu tivesse um filho hoje que não quer ir à igreja hoje, eu faria a minha casa ser uma igreja hoje. Eu faria mais cultos na minha casa hoje para que o meu filho em casa tivesse a igreja em casa, experimentasse igreja em casa. Isso não vai tirar a virtude de ir ao encontro da comunidade cristã, porque isso não é ideia humana. Ir à igreja não é uma ideia de um pastor, de um bispo, de um padre, de um papa. Ideia de igreja é ideia de Deus.
Uhum.
Ele criou pessoas, filhos amados, e os congregou. E ele até criou um dia a mais depois da criação para ser o dia de congregar, que é o sábado do Senhor. Então, o lugar da igreja, o lugar da comunhão, da congregação, cantando, ouvindo a palavra, comungando dos serviços, dos ritos religiosos, é alguma coisa impressionantemente forte. É que muitos de nós já naturalizamos e nos acostumamos, mas se nós pensarmos no significado que é uma congregação unida num único propósito de adoração, de louvor. Sábado eu fui à igreja, não foi dia de eu pregar, foi dia de eu assistir uma pregação, de eu ser alimentada pela palavra, os louvores. Que delícia! Todos cantando, sabe, na mesma sintonia, para um único Deus. Isso é precioso. Mas aí tem um adolescente, tem uma, né, que sei lá o que está se passando na vida dele, que influências ele está sofrendo, se são amigos, se são ideias, eu não sei o que esse menino tem, se ele está sofrendo de baixa autoestima, de bullying na escola, se ele está com raiva do mundo, coisas de adolescente, eu não sei. É, filho, não vai na igreja? Minha casa vai ser uma igreja. Vai ter culto aqui hoje. E vai chamar jovens, e vai chamar adolescentes, os amigos dele, e vai chamar o pastor, e vai chamar amigos, e vocês vão pregar, e vocês vão cantar, e vocês vão testemunhar. Experimenta isso. Experimenta isso. Se nós fizermos mais vezes isto, nossos filhos terão mais oportunidade de se apaixonar por Jesus outra vez do que nós imaginamos. Fica a dica para você.
Dica preciosíssima aqui, Darlene.
Pois bem, nós vamos agora no intervalo, né, Daniel?
Exato.
Mais uma vez, lembrando, quer orientar melhor a sua casa? A revista Lar, Doce Lar, está disponível para você. Eu até sei o número do WhatsApp.
Sabe?
Eu sei, tá ali, ó. 981510081. 981510081, com código de área 12.
Só falar eu quero ou Lar Doce Lar. Você vai receber na sua casa de graça.
Muito bem, nós já voltamos com vocês, meus amores. De volta, meus amores, no seu consultório de família. Você sabe que tem consultório de família na TV Novo Tempo também? Pois bem, toda terça às 8 da noite eu estou na TV Novo Tempo com o consultório de família, porque é dobradinha, rádio e televisão no seu consultório. Pois bem, fica a dica para você, né, Daniel?
Exatamente, nós estamos de volta com mais perguntas. Mais perguntas da Leite chegando por aqui, e essa pergunta aqui vem chegando de uma mamãe. Diz assim, da Leite, ó: sou mãe solo e me sinto culpada por não ter conseguido manter minha família unida. Isso me machuca demais e fico me cobrando muito. Eu tentei de todo jeito manter a minha família, mas já era algo que não dependia de mim. E eu ainda não sei o que fazer para eu me sentir bem, me sentir feliz, para poder cuidar da minha família como ela merece ser cuidada.
A palavra de Deus diz assim: no que depender de vós, tende paz para com todos. Eu quero chamar a atenção, e isso é para todos nós, nós precisamos mastigar a palavra de Deus, tal qual nos alimentamos todos os dias para sermos nutridos no corpo. Nós precisamos ter a nossa mente nutrida pela palavra. O Espírito vivifica e as palavras de Jesus, a palavra de Deus, são Espírito e são vida. A vida reside na palavra de Deus. Anota isso aí. A vida reside na palavra de Deus. Se nós tivermos a mente nutrida, nós seremos pessoas mais sábias para lidarmos com as dificuldades. Nós teremos noção, nós teremos luz, nós teremos sabedoria. Querida, a resposta para a sua culpa está em você dizer que fez tudo que poderia ter feito, mas o outro não quis. O que que a palavra de Deus diz, mas muito claramente, o que eu acabei de dizer: no que depender de vós, tende paz para com todos. O que mais a palavra de Deus vai me dizer? Podem dois andarem juntos se não houver acordo? podem dois andarem juntos se não houver acordo? Não. Essa pergunta e essa resposta é dada na palavra de Deus. Eu estou recitando um texto bíblico, um verso bíblico. Portanto, eu vou, como diz mesmo Isaías, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, um tiquinho aqui, um tiquinho acolá, você vai somando toda a palavra de Deus e vai construindo um repertório verdadeiro que vai te dar sustentação nos momentos difíceis da vida ou para qualquer embate que você venha enfrentar. Portanto, podem dois andarem juntos se não houver acordo? Se o outro não quis, qual é a responsabilidade que você tem? Qual é a responsabilidade que você tem de o outro ter dito, estou indo, não quero ficar, não quero você, estou quebrando a aliança, estou destruindo a aliança, estou abandonando a promessa que eu fiz, eu não vou ficar, eu não quero isso para mim. E foi, você pediu, você insistiu, você se humilhou, você chorou, você buscou, você prometeu, você fez tudo que estava ao seu alcance, você calou, você falou, você gritou, você chorou, e o outro disse, eu não quero. E o que, que você vai fazer? Não tem o que ser feito. É o minimamente correto, justo, elegante, humano, respeitoso. É no mínimo respeitoso você deixar o outro ir. E você não querer que o outro que não quer ficar, fique. É uma humilhação muito grande. Então o outro foi. Aí você vai, então, agora, na sabedoria de Deus, dizer, ok, página virada. Que história nova que eu vou fazer agora? Pai, eu não vou sair por aí caçando um homem para mim. Eu não vou ficar aí na rua me oferecendo. Eu não vou ficar aí de esquina em esquina dizendo, ah, tem aí alguém para ser meu marido, para ser padrasto dos meus filhos, pai dos meus filhos, como queira dizer. Não tem. Então, para onde é que você vai? Você vai andar com Jesus. Jesus vai ser o pai que aquele pai dos seus filhos não foi. Jesus vai ser o marido que aquele marido não foi. Jesus vai ser a mulher que aquela mulher não foi. Jesus vai ser o que ninguém foi. Jesus vai ser. Jesus vai ser, ele vai te dar sabedoria. Tem dias que você vai chorar, porque não vai ter alguém ali para te abraçar fisicamente, sabe, quando, como Adão sentiu falta de ter alguém de carne e osso como ele. Tinha lá o bode e o quê? E a cabra?
Cabra.
É o, né, o cavalo, a égua. Não, ele não tinha alguém semelhante a ele no sentido de carne e osso. E diz, mas havia uma satisfação nele, porque ele estava na presença de Deus. Vai ter dias que você vai sentir falta daquele braço, sabe? Daquele ombro no ombro, daquele carne da sua carne. Vai sentir falta. Mas você não vai ser uma pessoa desesperada. Você não vai ser uma pessoa atormentada pela culpa, atormentada pela solidão, atormentada pelo desespero. Você não vai ser, como disse Pedro, cansados, abatidos, mas não desesperados. Então cansa, bate, dói, machuca. Sim, mas não é desesperada. Darleide, eu sinto falta, mas eu estou em Deus, eu estou em pé, estou trabalhando, estou mantendo os meus filhos, e os meus filhos não tiveram pai, mas a gente vai lidar com essas dores, mas Jesus está aí. Então não se dobre ao desespero.
Ou seja, aquilo que já foi tem solução para que você não entre em algo que vai ser pior e destrutivo, que é o que muita, exato, gente faz, né, Darleide? Esse desespero daquilo que sente falta, sai arrumando qualquer coisa, que aí vai prejudicar de fato sua família. Ou seja, aquilo que era falta vai ter em excesso um problema na sua, exato, vida, né?
Vai buscar remédio para sua carência no outro, uhum, carente.
Exato.
É um mendigo pedindo pão para outro mendigo, dois mendigos juntos, que miséria que vai dar.
Aumentou a fome, né?
Aumentou a fome.
Darleide, está chegando aqui uma outra pergunta de uma mãe que diz assim, ó, uma mãe ou um pai que diz o seguinte, ó. Minha filha está gostando de um menino e eles estão ficando, termo da atualidade, né? Estão ficando. Aí ela pergunta, como orientar sem ser rígida ou perder a confiança dela? Eu sei que isso não é o correto e gostaria de instruí-la da melhor maneira possível para que eles fizessem tudo da forma correta e o mais próximo de Deus, para que o relacionamento seja bom para ambos.
Por que esse medo de ser vista como rígida? Por que esse medo de falar? Por que está com dedos assim? Ah, eu não quero parecer. Que história de não quero parecer? Errado ficar. Tá errado. Alguém precisa dizer, que está errado. Claro, como você vai dizer, que palavras você vai usar, o tom de voz, obviamente. Mas assim, precisa chegar junto e tratar da questão. Agora, o que tem acontecido é que é um tema praticamente já não mais tratado em nosso meio. Já se normalizou ficar. Ficar entre os adolescentes, ficar nos amiguinhos da escola, ficar nos acampamentos, ficar, sei lá, nos acampamentos. Eu falando dos acampamentos, eu não estava lá. Mas, enfim, onde tem jovens, ficar, tá errado. Porque ficar pressupõe descompromisso. Isso significa dizer, olha, eu estou te beijando, mas eu não estou nem aí para você, eu não estou nem aí para o que você sente. Eu estou ligado no que eu estou sentindo. Eu estou só curtindo, estou só brincando. Mas não se brinca com coisa séria. E não há nada mais sério do que a imagem e semelhança de Deus que cada um de nós carrega. Então, qual é a dificuldade de você sentar com duas crianças e falar para eles a respeito de um conceito que eles precisam conhecer, se foi esquecido, se foi abandonado, retomar esse diálogo, orientar? Se os pais não podem orientar com medo de serem rígidos, ai, desculpa, gente. Por isso que é mais fácil hoje mandar para terapia. Ai, meu filho fazer terapia, porque tá faltando pai e mãe para dizer o que é o beabá da vida, dizer o que é certo e o que é errado, nortear os meninos. Não, amiga.
Falar a verdade parece que ficou errado hoje em dia, né? O errado ficou certo, tá tudo certo que é errado, ou seja, o ficar se normalizou aquilo que é errado, e falar que ficar é errado, que é o certo, já se tornou errado.
É, e a gente fugiu daquela outra ponta em que, assim, era muito austera a educação, era muito bravo, era muito rígido. Aí a gente veio para um outro extremo agora, que papai tem medo de dizer para o filho o que é certo, o que não é, para não ser confundido com rígido. Não, você sair do rígido para ser um boca aberta? Não, né, gente? Não.
Não dá, né, Darlene? Assim não dá.
É. Aí aquele criminoso que um dia vai estar lá no tribunal diz assim, mas mãe, pai, vocês nunca me falaram disso, sabe? Tô levando aqui para um extremo. Mãe, você não me ensinou. Pai, você não me repreendeu. Pai, você não fechou a porta para eu não sair. Pai, você não foi firme. Pai, você não me dizia não. Tudo que você dizia era sim, sim, sim. Então, quando a polícia disse não, eu não aceitei. Eu matei, eu roubei, porque um dia faltou. Então, claro, eu estou levando em conta que seres humanos têm suas peculiaridades, suas particularidades. Não é dois e dois são quatro. Nós estamos falando de pessoas e suas características. Mas há que se considerar que existe um lugar que os pais precisam ocupar para depois a polícia não ter que remediar alguma coisa. O juiz, no dia do julgamento, na sentença que ele vai dar, nós pais precisamos nos antecipar. E você está ensinando valores e princípios aos filhos, dizendo para eles que ficar é pecado. Exato. É pecado brincar com a vida humana. É pecado brincar com o corpo do outro. O corpo do outro é templo do Espírito Santo.
Exato. Me lembrou até de uma frase da Leide que tem no presídio. Até usei isso num sermão para jovens. É educar a criança de hoje para não punir o homem de amanhã.
Perfeito.
E aí, esse exemplo que você me deu, eu lembro até que eu já ouvi. Eu acho, não sei se foi você mesmo, eu imagino que foi você. Com certeza falando sobre isso, né? E aí eu dei o exemplo de como a vida é um cavalo. E você coloca a pessoa, um filho, em cima de um cavalo. Aí tem a rédea ali, né? Aquela rédea que controla o cavalo. Os pais do passado, o que faziam? Puxavam a rédea, não soltavam a rédea, o cavalo não saía do lugar. E ou os pais hoje em dia soltam a rédea e parece que ainda vão lá e dão uma chicotada no cavalo e assim, deixa levar, deixa que o cavalo te leve para onde for, né? Igual uma música que tem aí, deixa a vida me levar, que é completamente errado. Então, realmente, é o controle dessa rédea que vai... E a gente tem que falar, que o pai tem que falar, né?
E a gente está falando de ensinar, de advertir. Gente, abram o livro de Provérbios, leiam Provérbios, vejam o lugar em que a palavra de Deus nos põe, enquanto pais e mães, voz da sabedoria, voz que comunica a palavra de Deus, voz que comunica os valores e os princípios do reino, voz que ensina o caminho que devam seguir enquanto nós caminhamos com eles. É isso que está lá em Deuteronômio. Que nós vamos ensinar os nossos filhos sentados à mesa, no caminho, no trabalho, na escola, em tudo quanto é lugar. Enquanto você está dirigindo para a igreja, não espera o sermão na igreja, a história na igreja. Vai dialogando com seu filho, sempre pensando em o que eu estou ensinando os meus filhos. O que que eu posso ensinar aos meus filhos a partir das histórias que eles me contam, dos ocorridos na escola, das experiências deles como crianças? Não é que toda hora você vai ficar ali pregando o sermãozão, você vai aproveitando, você vai levando o filho a considerar, a pensar, e aí isso vai formando o indivíduo. Mas se você tem medo de ser chamada, eu não quero ser rígida, não seja, apenas seja pai e mãe como tem que ser.
Exatamente. Ô, Dali, tá chegando mais uma pergunta aqui que diz assim, ó. Cresci em um lar onde faltou carinho e hoje tenho dificuldade de demonstrar amor. Isso pode ser mudado na vida adulta?
Pode. Sabe o que Jesus Cristo disse? Importa nascer de novo. Importa nascer de novo. Você acredita que havia um seguidor, mais de um seguidor de Jesus, que eles eram conhecidos na região como filhos do trovão? Se eu pensar, de onde que veio esse filho do trovão? Brabão, cascudo, marrento, olhou de cara feia, o que é? O que que veio? O que que vai querer? Tio, faz aí descer, vou fazer uma oração, vai cair fogo do céu, vai queimar esse bando de frouxo, sabe assim? Era o filho do trovão. Olha a identificação daquele menino. Depois ele vai ser identificado com um dos mais amorosos e mais gentis. As cartas que ele escreveu, o Evangelho de João, é uma coisa linda. Você abre e vai escorrendo amor assim nas palavras. Ele se refere assim, amados. É, amado. Eu gosto muito de cumprimentar as pessoas. Oi, amada, amado. Gosto muito. Aprendi com João. Eu não cheguei lá no João ainda, né?
Eu não falei nada, eu ia perguntar.
Tem uns trovão por aqui ainda, mas tá lá. Então, a gente precisa viver a nossa vida nesse sentido. De como assim? Porque eu não recebi do meu pai, da minha mãe, eu vou passar uma vida inteira sendo carente? Como assim? Porque eu não tive lá, eu vou ter mais dificuldade, eu vou ter mais alguns empecilhos, eu vou ter uma resistência maior. Mas dizer que eu serei sempre assim? Que se eu não recebi, eu não tenho para dar? É verdade que se você não recebeu, até certa medida você não terá para oferecer. Mas no dia em que você comer do pão da vida, no dia em que você beber da água da vida, no dia que você for nutrido pela comunhão com o Espírito, quais são os frutos do Espírito, Daniel? Paz, amor, amor, bondade, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio, alegria. Ou seja, fruto do Espírito é a cura, é a transformação que o Senhor oferece para nós. Você entra no hospital com o Evangelho, você sai curado assim, o fruto do Espírito. Então, eu não recebi. Mas no dia em que você tiver o encontro com Jesus, gente, se eu pensar que Maria Madalena era carente porque ela não recebeu o amor de pai, eu posso pensar. E ela vivia em busca de um e de outro, do colo de um e de outro. Eu posso pensar que aquele que era ganancioso, ladrão, que Zaqueu, que era um ganancioso, alguma coisa lhe faltou. Faltou lá atrás, eu posso pensar, não posso? Posso. Eu posso pensar que aquele homem que ficou 38 anos aleijado, alguma coisa aconteceu e faltou aquele homem. E é tanto que Jesus, depois que o cura, vai dizer a ele lá no templo assim, ó, cuidado para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, veja suas escolhas, suas decisões. Então, todas aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, que foram tratadas por Jesus, que foram recebidas por Jesus, alguém vai dizer que elas não tinham traumas, que elas não tinham dores, que elas não eram carentes, que elas não carregavam alguma dor da infância, alguma dor da sua história, algum vazio na alma? Claro que todos eles tinham. Claro que todos eles tinham. Os endemoniados, os infelizes, os desesperados tiveram encontro com Jesus? Gente, vai fazer terapia, vai tomar remédio, vai ao psiquiatra, faça o que você quiser. Mas é certo e profundo, irrefutável. Quando você tem um encontro real com Jesus, o remédio tem uma eficácia mais rápida, o tratamento é mais rápido, o psiquiatra vai te liberar mais rápido, porque o Senhor age na vida de todos nós. Mas faça uma busca, faça uma entrega.
Exatamente, Darleide, exatamente.
Ali, a gente fala de fazer uma busca, mas é o Senhor quem nos busca. Então, o certo é, se entrega. Se entrega, passa tempo com Jesus.
Eu achei isso fantástico, Darleide, porque muita gente fala assim, ah, vá Jesus, mas o pessoal esquece que Jesus vem até.
E é só ele pede, que
né?
Veio.
A gente só precisa aceitar. Sim. É tão fácil, né? Ou seja, ele mima a gente até pra gente ser preguiçoso. Nem preciso ir, é só falar assim, tudo bem, eu quero.
É.
E pronto, ele já carrega a gente.
Maria, irmã de Marta,
uhum.
e irmãs de Lázaro. Jesus foi à casa deles.
Uhum.
Mas sempre foi assim, Jesus vai ao encontro. Jesus, a mulher da multidão, Jesus foi àquela multidão. Aí, aquela mulher possuída de demônios, ela, e tantos outros, você vê a aproximação que Jesus permite. A Maria, Jesus está na casa dela. Mas Marta não estava aos pés de Jesus.
Uhum.
Se eu pensar, Jesus está entre nós, Jesus está no meio de nós. Mas tem gente que está tão ocupado com a vida que não aproveita a experiência com Jesus, a uhum. vida com Jesus. Não é que você não vai trabalhar, não é que você não vai fazer as coisas que precisam ser feitas, porque Marta estava ocupada com coisas legítimas.
Uhum.
Mas quem estava usufruindo de Jesus era Maria. Então, muitas vezes nós estamos trabalhando o tempo inteiro, mas é Maria quem usufrui da presença de Jesus. Ou seja, é parar e ficar com Jesus. Abre a Bíblia e vai ouvir Jesus. Ah, Maria, mas é que Maria estava com Jesus em casa e ele estava ouvindo Jesus falar. Abre a Bíblia que Jesus continua falando. Abre a Bíblia, fica com Jesus na presença dele. Ali, com a Bíblia aberta, e você vai ouvir a voz de Jesus. O que Jesus disse para Maria serve para mim, o que Jesus disse para a prostituta serve para mim, o que Jesus disse para o ladrão serve para mim, o que Jesus disse para Lázaro, sai para fora, ele já disse para mim, sai daí, estava morta em seus delitos e pecados e eu te ressuscitei. Então vai ali, Jesus ainda fala, mas você vive trabalhando, ocupado, correndo atrás, ou preocupada, falando do teu marido, falando de filho, falando de problema, falando... Para, fala de Jesus, escuta Jesus, fica com ele mais tempo.
Pois é, tentando, a gente fala, não para de falar para não ouvir, né, Darleide? Uhum. Tem que parar de falar para poder ouvir.
Exatamente.
Darleide, tá chegando aqui uma pergunta aqui também relacionada a filhos, que diz assim, ó. Tenho medo de repetir com os meus filhos os erros que meus pais cometeram comigo. Como posso quebrar esse ciclo?
É possível. Há duas possibilidades. Uma que ela repita, e às vezes repita sem perceber, e outra que ela fuja completamente do que foi os seus pais e seja, assim, muito no outro extremo.
Uhum.
E aí alguns pais caem no erro de serem omissos, de serem muito superprotetores, o que causa sérios problemas.
Uhum.
Ou pode só simplesmente repetir o padrão dos seus pais com rigidez, ou seja qual for. Não sei qual foi o padrão dos pais dela. Acontece que nós temos em Deus muita sabedoria a ser adquirida. E ele diz assim, a todos que carecem de sabedoria, peçam, que a todos é dado sabedoria abundantemente. Então busque em Deus sabedoria. Busque na palavra orientação de como é que se educa filhos. Eu não sei se você é adventista, mas sendo ou não sendo, nós temos livros que são para todos, não é sobre a religião, a se converter ao adventismo, mas é sobre viver a prática da vida familiar segundo os conselhos dos céus, o livro Lar Adventista, o livro Lar Cristão, conselho aos pais, pais e professores, enfim, tem uma série de livros que são de orientação aos pais, orientação prática.
Uhum.
Mas aí você vai dizer, mas Darleide, possivelmente essa mulher, ela seja uma mulher que traga mágoas, feridas, ela não tem uma boa relação com o que foi a educação dos seus pais com ela, é tanto que ela quer fugir. Então como é que ela faz para não repetir o que eles fizeram? Então é possível que haja alguma mágoa, algum sentimento amargurado dos seus pais, do que foi aquilo, você precisa ser curada. Então a gente vai precisar viver essa experiência de cura e de restauração, para você experimentar. E quando eu escrevi a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, a primeira revista eu escrevi sobre essa. Você pode pedir também a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, gratuitamente, tá? Eu dei atenção ao coração dos pais. O meu coração precisa ser curado, o meu coração precisa ser alcançado, o meu coração precisa ser revestido de amor. E eu digo para você, eu creio que eu cometi erros na educação da minha filha, mas eu cometi muitos acertos, graças a Deus. Eu sou uma mãe muito amorosa, firme, mas uma mãe amorosa. Uma mãe contundente, se ensina ou não, que passa disso a confusão, mas uma mãe muito amorosa. De a minha filha estar no Líbano, machucar o dedo, me ligar, dizer, mami, canta pra mim, com 18 anos de idade, porque lembrando de como eu cantava pra ela quando ela era pequena. E, se necessário, canto até hoje. Ou seja, você precisa saber que você não vai ser a mãe perfeita, você vai errar, você vai repetir algo dos seus pais, mas você terá um coração curado o suficiente para oferecer aquilo que você recebeu de Deus, recebeu em parte dos seus pais, porque não é possível que eles não tenham amado de alguma maneira, eu recebi amor dos meus pais, do jeito deles, mas eu recebi também, e aí eu consegui ser uma mãe que eu pude ser, uma mãe com frutos que eu vejo hoje na vida da minha filha. Então você tira da mente que você vai ser uma mãe perfeitinha, que vai fazer tudo bonitinho, cor de rosa ou azulzinho, que florzinha, que neném, não vai, porque você é um ser humano com falhas, com faltas, com dores, ainda sendo curado, ainda sendo transformado, mas você vai conseguir, recebendo de Deus sabedoria e experimentando o desenvolvimento da salvação nos frutos do Espírito, que o Espírito Santo produz, você ser uma mãe maravilhosa.
Maravilha.
Menino, olha isso aqui. Tem uma galera pedindo aqui na minha rede social, perguntando, cadê aquele outro moço? Josiel casou? Perguntando se ele casou.
Ele tá em busca, né? Tá em busca.
Josiel, volta aqui. Ele não casou ainda. Vocês não mandaram aqui o currículo? Chegaram alguns currículos, mas eu não aprovei. Mas é que ele faz um programa quase no mesmo horário aqui. Aliás, no mesmo horário da nossa gravação, gente. Então não deu pra gente conciliar que ele estivesse aqui com a gente. Mas o Josiel tá aqui na área e solteiro ainda, tá?
E os currículos podem ser mandados ainda, se você continuar analisando, né?
Passa pela minha mão.
Só vai pra mão dele depois que passa por você.
Exatamente. Muito bem, estamos já finalizando o nosso programa. Mais um tempinho pra gente lembrar a você de pedir a revista Lar Doce Lar. No 981-5100. 081, sobre traumas, lidar com os traumas familiares. O que mais, Daniel?
Olha, tem aqui o que fazer para salvar o lar, né? De uma crise, por exemplo.
Exato.
Crise sempre acontece, né? Acontece. Uhum. E como lidar com os traumas familiares, algo que você falou aqui, inclusive, né, Darlene? Já deu dicas preciosas pra gente também. Então você deve agora pedir a sua revista. Você lembra o WhatsApp ainda, Darlene?
Eu lembro, só olhar ali, ó. 981-510081. Olha a Eliane passando por aqui, dizendo, um dia Darlene me socorreu no momento mais difícil da minha vida. Ela parou o programa e me mandou mensagem e seu retorno foi o que me livrou. Gratidão. Que lindo, Eliane. Fico muito feliz por isso. Um abraço para todos que estão na sintonia aqui com a gente. Nós vamos já finalizando o programa de hoje. Mas muito agradecida a Deus por esse retorno. Que nós estamos retomando os programas inéditos agora. Feliz da vida na companhia de todos vocês por aí. Muito obrigada.
Dá tempo de uma última aqui? Dá, eu acho que dá, né?
Sério? Em um minuto e meio? Vai, vai,
manda. Aí desafio, ó. Minha filha vive comparando nossa família com outras famílias da igreja, inclusive de colegas dela que frequenta a nossa casa. Como ajudá-la a entender que lares cristãos também enfrentam lutas?
Quantas histórias da Bíblia, das famílias da Bíblia. É sério, filha? A família da Aline é assim tão perfeita? Cara, deixa eu te contar a história de Abraão. Menina, eles tinham... Olha isso aqui, filha! Deixa eu te contar a história de Davi. Menina, você não sabe. Vou te contar a história da família de Jesus. Você primeiro conta a história da família dos santos, para quando chegar na família dos pecadores, ela pensar, se na família dos santos havia problema, é possível que na casa da Aline tenha coisas que eu não conheça. Mamãe, acho que eu tô feliz por aqui mesmo, né? Pode ser. Beijo, meus amores, até o próximo consultório de família, bom almoço para você, que Deus te abençoe, um lindo restante de dia, é sempre muito bom ter você na companhia, um abraço e obrigada por hoje também, Daniel.
Eu que agradeço, Darlene, privilégio grande sempre.
Obrigada, Daniel, que não é só locutor, gente, ele é advogado, ele é doutor, eu devia chamar ele de doutor Daniel. Doutor Daniel, a gente se encontra aqui na próxima semana em mais um consultório de família. Beijo pra você, obrigada pelo carinho de sempre. Tchau.